minha mãe adotiva, com a faca em minha defesa. Só lembrando um pouquinho da primeira parte. A mãe dá à luz prematuramente. A criança e ela são levadas para o hospital. Com 2 dias, porque foi parto natural, ela recebe alta. A criança ficou na incubadora. É quando então ela e o pai voltam do hospital, decidem que vão embora. O menino fica aos cuidados da avó e a menina lá no hospital, ganhando peso na incubadora, que quando receber alta, façam dela o que quiserem. Veja se isso é atitude de pai e de mãe. A avó, sem entender o que estava acontecendo. O filho, nessas alturas, gritando pelo pai e pela mãe, mas os dois foram embora mesmo. No bairro se espalhou a notícia da menina abandonada. E surge um casal, Hilda e Alvino. Casal que não podia ter filhos, mas que agora via aí a possibilidade de serem pais de uma menina adotada. Menina de dias, poucos dias, recém-nascida. E foi o que o casal fez. Adotou a criança. Mas, quando a criança estava com 7 meses, Alvino, o pai, o marido de Hilda, chega em casa, bêbado, falando alto, gritando e querendo agredir Hilda. Nisso, a criança, que já está com 7 meses, se assusta com os gritos, se assusta com aquelas agressões e começa a chorar, a gritar, a berrar. E ele, nervoso, pega a criança e vai jogá-la no poço. Sim, no quintal havia um poço. Ele pega a criança, que não para de berrar, e vai jogar no poço. Ele grita para a criança, para o bebê parar de chorar. Ele grita, para de chorar, sua peste, para! Então eu vou jogar você mesmo no poço! Para de berrar, para de gritar! E quando realmente Hilda viu que ele ia praticar mesmo essa loucura, ela corre, pega uma faca e parte para cima dele como uma leoa, defendendo sua cria. Com aquele instinto de mãe, ela corre, pega a faca e parte para cima de Alvino e crava a faca em seu peito. Ela crava a faca em seu peito, bem ali no coração. Nem ela mesmo entendeu como conseguiu. Nem ela entende como ela foi tão rápida, tão rápida. Porque Alvino, o meu pai, estava ali pronto para me jogar dentro do poço. Ela foi mais rápida e pegou uma faca, correu para cima dele e cravou a faca no peito. E Alvino então vai ao chão, perto do poço. Minha mãe, com uma rapidez impressionante, me pega antes que ele caísse no chão comigo. Quer dizer, ela não só crava a faca, como ela me segura, tira dos braços dele quando ele cai no chão. Os vizinhos todos viram o que aconteceu. Os vizinhos todos foram testemunhas do acontecido. Minha mãe me enrolou em um cobertor e fugiu, deixando meu pai morto ali no chão, com a faca cravada no peito. Seguimos para a casa da minha madrinha Laura e do meu padrinho Leandro. E lá a mamãe disse o que havia feito. Disse tudo o que tinha feito. Pediu então para que eles ficassem comigo, que ela ia fugir do flagrante. E depois de alguns dias, ela voltaria com o advogado e se entregaria à polícia. E assim ela fez. Depois de alguns dias, de fato, ela voltou, como havia prometido, acompanhada por um advogado. Contou tudo ao delegado. Foi julgada pelo crime que havia cometido e foi absolvida. Porque os jurados entenderam que foi em legítima defesa, e como de fato foi mesmo, foi para salvar a sua filha que ela praticou aquele crime. Minha mãe ainda respondeu o processo em liberdade, mas tinha que comparecer ao fórum todos os meses, para o juiz saber que ela não era foragida, e que tinha uma residência fixa e estava levando sua vida cuidando de sua filha. O processo corria no Fórum de São Paulo, na João Mendes, no centro de São Paulo. E foi nesse tempo que a minha mãe conheceu um homem chamado Francisco, que era casado na época. Como ele, Francisco, se apaixonou por minha mãe, largou sua mulher e filhos e veio morar com a minha mãe, naquela casa onde minha mãe tinha matado meu pai. E minha mãe não escondeu nada de Francisco do que havia feito. E mesmo assim, ele veio morar com ela e ajudou a minha mãe a me criar. E criar também como filha dele. Os anos foram passando. Minha mãe sempre me levava para minha avó e meus tios me verem, como havia um dia prometido quando me adotou. E eu me lembro vagamente daquela velhinha sempre me dando abraços e beijos, e também daquele casal que me abraçava, me beijava. Era a minha avó e eram os meus tios, mas eu não sabia. Minha avó, como já era bem velhinha, veio a falecer, e a minha mãe então nunca mais me levou para ver os meus tios. Perdi assim o vínculo com minha família, mesmo sem saber que era minha família. E fui crescendo sempre muito amada e bem cuidada por minha mãe e Francisco, a quem eu aprendi a chamar de pai. Afinal, ele me criou desde os 10 meses de idade. Então, eu não conhecia outro pai, eu não sabia de um outro pai que não fosse Francisco. Minha mãe me dava de tudo, roupa, sapatos, brinquedos, tudo que uma criança queria e precisava ter. Francisco também cuidava muito bem de mim, como eu já disse, como se fosse filha dele. Anos foram passando. Francisco já não era tão legal com minha mãe. Ele já não estava tão bem com a minha mãe. Começou a deixá-la sozinha em casa comigo. E já não era mais tão presente em nossas vidas. Eu já estava agora com os meus 10 anos e comecei a presenciar muitas brigas entre a minha mãe e o meu pai, Francisco. Minha mãe, como amava muito Francisco e morria de ciúmes dele, começou a beber. E não a beber pouco, a beber muito, pois estava desiludida com a vida, desiludida com o amor. Praticamente minha mãe se tornou alcoólatra e vivia bêbada pelos cantos de casa. Puxa, triste demais, triste demais. Francisco nem parava mais dentro de casa e quando estava em casa era só briga com a minha mãe. Era somente briga entre os dois. Um dia minha mãe estava tão bêbada que acabou me falando que não era minha mãe verdadeira. E contou toda a minha história. Nessas alturas, eu já estava com 12 anos. Ela estava tão bêbada que acabou me revelando a verdadeira história, a minha história verdadeira. Eu, nessa hora, perdi o chão. Naquele momento, eu pensei comigo, ela deve estar falando, acho que bobagens, ela está muito bêbada. Não sabe o que está falando. Não dizem que bêbado não sabe o que fala? Então, pensei comigo, acho que a minha mãe não sabe o que está falando. Está falando muita besteira. É, aquele ditado que bêbado não sabe o que fala. Mas minha mãe, depois de me contar tudo, inclusive que matou meu pai para me salvar, ela acabou pegando no sono. A minha cabeça, mesmo imaginando que ela falou um monte de bobagens porque estava bêbada, mas aquilo ficou na minha cabeça, então eu não sou filha dela. Ela matou meu pai, não, sabe, a minha cabeça, mesmo com 12 anos, ficou toda tumultuada. No dia seguinte, eu pensei que ela nem ia se lembrar do que tinha falado. Pensei, Ela não vai se lembrar o que me falou ontem. Mas foi engano meu. Minha mãe não só lembrou, como afirmou tudo o que tinha dito, tintim por tintim. E ainda me falou mais. Quando ela morresse, era para eu ir procurar minha família, que morava, acreditem, ali mesmo no bairro, para eu não ficar só no mundo, não. Quando ela morresse, que ali no bairro mesmo eu procurasse, que eu ia encontrar minha família. E então, caiu minha ficha. Minha vida toda foi uma mentira. E eu não sou quem realmente eu sou, pensei comigo. Eu não sou essa que eu penso que eu sou. Eu só tinha 12 anos e nem sabia mais quem eu era ou qual era a minha origem. Mas aquela minha vida era a única que eu conhecia. Aquela vida foi a única que eu vivi. E continuamos com nossas vidas. Minha mãe, cada vez mais alcoólatra, dormia bêbada, acordava bêbada. Um dia, mamãe começou a vomitar sangue. E junto do vômito, vinham pedaços do fígado. E não demorou muito. Quando eu estava com os meus 14 anos, minha mãe passou muito mal. E como meu pai nunca estava em casa, quem a socorreu foram os vizinhos. E foi constatado que minha mãe, por beber muito, por beber demais, estava com uma doença chamada cirrose hepática. O seu fígado estava em pedaços. Estava como se fosse um fígado cozido. Ou o pouco de fígado que ainda existia nela. E foi para a UTI. O médico disse à nossa vizinha que a havia socorrido, mas que não tinha mais nada o que fazer. E pediu para que pedissem ao marido comparecer ao hospital, porque não tinha mais o que se fazer. Com muito custo, acharam meu pai e ele foi ao hospital. E o médico confirmou o que havia dito para minha vizinha. Então o médico perguntou, vocês têm filhos? Ele respondeu, sim, uma filha de 14 anos, disse meu pai. O médico então disse que era para me levar para se despedir da mãe. E eu então fui levada até aquela UTI e vi minha mãe apenas pelo vidro. Eu não entrei na UTI, apenas pelo vidro. E ela, ali de dentro daquela sala de UTI, ela me viu. E eu vi as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu vi as lágrimas caindo de seus olhos, como se só estivesse esperando a minha... Como só estivesse esperando que eu fosse me despedir. Ela começou a chorar. Seu rosto foi ficando molhado de lágrimas e me dizendo adeus. Acabou a visita. Eu e meu pai fomos para casa. E no dia seguinte, logo no começo do dia, a notícia de que minha mãe morreu. Foi um golpe em minha vida muito grande. Pois a mulher que não me deu a luz, mas que me deu todo o seu amor e carinho, tinha me deixado. Não tem um só dia, mãe, que eu não lembro da senhora. Não tem um só dia. Hoje sou casada com Robinson, tenho dois filhos lindos, um de 21 anos, o Daniel, e outro com 19, o Ezequiel. Tento ser uma mãe como a senhora foi para mim. Dou muito amor e carinho para eles. Mas todos os dias eu digo para a senhora: Mamãe Hilda, eu te amo. Minha mãezinha Hilda, eu te amo. Minha mãe Hilda, todos os dias eu digo: que saudade de você. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Minha mãe adotiva, com uma faca em minha defesa. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.